Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Rumo Desportivo. Nesta edição, vamos falar de um clube que se dedica ao futsal feminino e que, no início do mês, recebeu a Bandeira da Ética, galardão atribuído pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, que distingue instituições desportivas que promovem a ética, o fair play e o respeito. Fundada em 2013, a Guiatime Guimarães Futebol Clube é o emblema em destaque esta semana. Temos como convidada a Susana Barbosa, jogadora da equipa sénior, e também as presenças do treinador André Ferreira e do presidente José Fidalgo. Numa altura em que tanto se fala da importância de nunca esquecer a essência do desporto, que se rege pela diversidade e pelo respeito pelo adversário, pela adversária, como jogadora, Susana Barbosa, e desde já bem-vinda ao Rumo Desportivo, que importância tem haver este reconhecimento público?
Boa tarde. É sempre muito importante ter o conhecimento público, seja para mim, seja para a Getim. Quanto mais conhecida for a equipa, mais pessoas vamos ter a vir treinar e a querer fazer parte da equipa, e por isso é sempre muito bom.
José Fidalgo, na condição de presidente, receber um prémio desta dimensão era algo que estava à espera ou acolheu, de certa forma, esta notícia com alguma surpresa?
Desde já, muito obrigado pelo convite, pela prestigiante Rádio Universitária do Minho, que sou ouvinte, uma referência a nível cultura, musical e também no desporto, por isso este meu agradecimento. Relativamente à bandeira da ética, nós fizemos uma candidatura em 2019, fazendo referência a projetos e envolvimento de atletas em várias iniciativas. Como, por exemplo, a organização de torneios solidários que fizemos de apoio a instituições vimaranenses. Envolvemos também algumas jogadoras na Academia de Líderes Mbutu, que é uma academia mundial para combater a exclusão social. Organizámos uma tertúlia, que foi uma das grandes, foi mesmo destacada pelo Plano Nacional de Ética no Desporto. Foi uma tertúlia com árbitros, pais, treinadores e jogadoras, para envolver todos na modalidade e para discutir aquelas polémicas que normalmente existe uma separação muito grande entre árbitros e todos os restantes agentes. Portanto, nós fizemos essa candidatura em 2019, porque pensamos que o nosso trabalho, que vai muito além do futsal, há uma envolvência muito grande das jogadoras, da direção, treinadores, em diversas iniciativas, e sentimos achamos que fazia sentido procurar esse reconhecimento e procurar esse galardão. Portanto, podemos dizer que havia expectativa em receber o galardão, e foi um orgulho muito grande para todos, para o clube, ser distinguido a nível nacional com este galardão de facto prestigiante.
E a atribuição desta bandeira da ética serve de alguma forma de alento depois de um ano tão complicado em que a vida do clube, como de outros, esteve suspensa durante tanto tempo?
Serviu de alento. Há coisas no desporto que ultrapassam muito a parte competitiva, e nós pensamos que com um clube tem que dar algo à sociedade, tem que ser parte integrante da sociedade e dar algo à sociedade. E os tempos de pandemia foram um desafio muito grande para o clube. E nós fomos capazes no, nestes momentos difíceis, onde foi muito complicado, por causa do confinamento, a questão dos treinos online e outro tipo de iniciativas que conseguisse mobilizar as nossas jogadoras e todo o staff do clube. E, portanto, quer a bandeira da ética, quer também a certificação da federação, voltamos a ser certificados, são reconhecimentos
A
que,
nível 3.
exatamente, com 3 estrelas. Portanto, nós estamos colados ao Sporting Clube de Portugal, ao Nuno Álvares, ao Benfica, clubes com 3 estrelas a nível de certificação, e isso vem.
Com muito mais história em termos de anos de existência.
Exato, quanto mais eu conheço a realidade do desporto, quer a nível local, quer a nível nacional, mais me orgulho daquilo que nós temos feito na Getim, porque apesar da questão dos meios financeiros, que é muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o que distingue o sucesso competitivo entre clubes, eu posso afirmar e podemos todos afirmar que o trabalho que é feito está ao nível dos melhores clubes nacionais e a nossa secção de futsal, que é o que rege o clube, é o futsal feminino, está ao nível dos melhores clubes, sem dúvidas alguma, a nível nacional. Portanto, este reconhecimento que nós temos tem que nos orgulhar e dar sentido ao nosso trabalho. Portanto, é também um alento para o futuro, é uma valorização do que fazemos e um alento para o futuro para continuarmos a trabalhar em prol do desporto e, em particular, das jogadoras.
A questão da vertente social é importante, sem dúvida, como o José Fidalgo estava a explicar, mas naturalmente que não se pode perder o foco da vertente competitiva. E olhando para essa dimensão, a equipa sénior conseguiu o seu melhor resultado de sempre, alcançando o terceiro lugar do campeonato distrital da Associação de Futebol de Braga, isto no futsal, naturalmente. Ficou apenas atrás da primeira classificada, a Associação Desportiva Jorge Antunes, e da segunda, na Associação Futsal de Campo. Susana Barbosa, que balanço é que se pode fazer desta temporada? O feito é um facto, diria, porque é a melhor classificação de sempre, num ano em que houve muitas paragens por causa da pandemia.
Acho que foi uma época bastante positiva, devido às condições em que nos encontramos. É sinal que a equipa está unida, estamos todas a lutar pelo mesmo objetivo e por isso penso que é muito bom mesmo para nós, porque conseguimos melhorar em relação às épocas anteriores, mesmo com todos estes problemas que foram aparecendo devido à pandemia.
Onde é que esteve, na tua opinião, a base para o sucesso? É normal, e neste programa já falamos com muitos atletas e muitas atletas que sentiram algum desânimo porque o campeonato estava parado, houve alturas em que nem sequer se podia treinar, pelo menos de forma coletiva, podia haver treinos individuais. Como é que foi batalhar contra tantas contrariedades?
Acho que acima de tudo o que ajudou a equipa a conseguir chegar a esse patamar foi a união. Nós somos muito unidas, apoiámos-nos bastante umas às outras, também já nos conhecemos há muitos anos. E acho que foi isso que nos ajudou a conseguir chegar a este objetivo.
O treinador da Susana e da equipa sénior da Guia Team é o André Ferreira. Bem-vindo também ao Rumo Desportivo. Há aqui, diria, duas fases distintas nesta temporada. A primeira, que era construir ou manter uma equipa competitiva até ao final da temporada, com tanta incerteza. E depois, claro, atingir um objetivo como este, que é ficar no pódio. Que balança é que se pode fazer desta prestação ao longo de uma época tão acidentada?
Boa tarde e obrigada também pelo convite. Eu gosto de pôr um bocadinho água na fervura. Em que sentido? Foi um campeonato muito atípico, ou seja, o facto de estar no pódio é bom, é muito bom, mas num campeonato a uma volta, um campeonato com muitas paragens, o que eu retiro de positivo como treinador não é tanto a classificação, mas sim a evolução em si. Como a Susana disse, é um grupo que já está junto há muito tempo, que vai tendo uma outra entrada, mas que se mantenha no núcleo duro. E nesse sentido é bom ver que em 3 anos e esse mesmo grupo conseguiu evoluir. Agora, o terceiro lugar, sinceramente, e apesar de ser bom, claro, ficar no pódio, não é algo que a mim me enche as medidas, por assim dizer. Agora, também é um acréscimo de responsabilidade para o que vem. Porque a partir do momento em que ficamos em terceiro, para o ano queremos ficar em segundo ou em primeiro. E isso, sim, é um acréscimo de responsabilidades. Quanto ao facto da época ter sido de jogada num tempo de pandemia e todas essas condicionantes, foi complicado. Nós tivemos que parar várias vezes por causa de casos de Covid, outros pouco jogámos com equipas que tinham tido casos e também tivemos que parar. Houve situações em que tivemos paradas 3 semanas e fomos obrigados a jogar um jogo sem nenhum treino entretanto, ou seja, por causa do calendário teve que fazer esse jogo. Ou seja, são coisas que surreais, mas que tiveram que acontecer porque era o preço a pagar para competir neste tempo de pandemia.
E houve sempre essa vontade de levar o campeonato até ao fim. Alguns clubes, algumas equipas, até noutras modalidades, noutros escalões, que não conseguiram acabar a época porque não tinham jogadores suficientes e também disponíveis em época de pandemia para acabar o campeonato. Foi unânime essa decisão ao longo da temporada?
Sim, foi. A ideia era sempre, logicamente, nós não podemos dissociar o onde estamos inseridos, ou seja, nós estamos num país, Portugal, que tem uma fase negra em que logicamente, jogar em janeiro ou fevereiro, ou quando foi a terceira vaga, era quase impossível, não havia condições mesmo anímicas para se jogar nessa altura. Agora, a ideia foi sempre fazer concluir o campeonato. Aliás, deixe-me também dizer algo. Eu tenho a sorte de estar num clube que, nesse aspecto, foi muito organizado. Nós temos uma pessoa responsável por toda essa coordenação a nível de Covid, a nível do protocolo. E eles, essa pessoa, o protocolo estava feito de uma maneira que, mesmo quando houve casos na equipa, nós tínhamos, éramos muito rigorosos na forma como fazíamos os treinos, na forma como tínhamos espaço, distanciamento, que nunca houve um alastrar, um surto na equipa. Ou seja, foi sempre sendo um caso isolado, depois outro caso isolado, e nesse aspecto acho que o clube trabalhou muito bem em permitir que nunca houvesse um surto grande e nunca houvesse um passar para outras jogadoras.
Outra consequência clara da pandemia foi a suspensão e o cancelamento mais tarde da Taça de Portugal. A Guia Team ia defrontar o Marítimo na primeira eliminatória. O jogo foi adiado numa primeira fase, mas com o evoluir da pandemia e com a escassez de tempo para se realizarem as eliminatórias que faltavam, e eram quase todas, a prova acabou mesmo por ser terminada. Susana, há aqui alguma frustração pelo facto de a equipa não poder competir a nível nacional, já que estamos a falar de uma taça em que a equipa ia, em primeiro lugar, defrontar o Marítimo e, se conseguisse passar, ia certamente mais à frente enfrentar clubes de outra dimensão, de dimensão nacional?
Sim, há sempre uma frustração porque nós queremos sempre competir e poder competir em competições diferentes e principalmente a nível nacional seria muito bom para nós, principalmente porque nunca conseguimos passar da primeira eliminatória e com tudo isto da pandemia perdemos uma oportunidade. Se calhar até podíamos conseguir fazer mais história negativa, podíamos conseguir passar para a segunda eliminatória e avançar mais na competição. Fica sempre essa dúvida, nunca sabemos como é que ia terminar.
E olhando já para a próxima época, Susana, qual é que é a ambição como jogadora para o que aí vem?
A ambição é melhorar de época para época. Na época passada conseguimos ficar em terceiro lugar, na próxima época queremos subir, segundo, seja no segundo ou no primeiro lugar. A ambição é mesmo evoluir de época
E a nível individual, estamos a falar de uma jogadora internacional pela seleção de sub-19, por Portugal, 4 vezes já, isto numa altura em que ainda tens 19 anos. Chegaste à seleção ao serviço da Guia Team, creio que será algo inédito para o clube. Que significado é que tem para ti este passo que deste, entretanto, e também que ambições é que tens para o futsal, se tens em mente fazer carreira durante mais 10, 20 anos, o tempo que conseguires.
Primeiro foi muito bom conseguir chegar à seleção nacional como atleta da Guia Team, porque foi aqui que eu comecei a jogar futsal. Jogo futsal há relativamente pouco tempo e conseguir levar a Guia Team, entre aspas, o nome da Guia Team à seleção nacional, já me fico muito contente por isso. Quero continuar a evoluir e chegar o mais longe possível e quero levar a carreira o mais longe possível, se 10, 20 anos, o que der.
André, em relação à época que aí vem, o discurso está alinhado com a Susana de querer melhorar a prestação desta última época. O que é que é possível adiantar para a temporada que vem? Poderá ser um plantel ainda mais recheado? A nível da Taça de Portugal, a equipa tem essa ambição de passar pelo menos uma eliminatória. O que é que nos pode dizer sobre a época que aí vem, tendo em conta que o André renovou o contrato também com o clube.
Sim. O primeiro ponto, a Susaninha tem o discurso alinhado comigo, porque sou eu que lhe dou a boleia para casa. E por isso, se não tiver o discurso alinhado, não estou a brincar. Em relação à próxima época, a Taça de Portugal é logicamente um objetivo passar à fase seguinte. É algo que a Gatimo nunca conseguiu. Entramos 3 vezes já, duas comigo, na Taça de Portugal e nunca conseguimos passar a primeira fase. Logicamente, queremos sempre ir um bocadinho mais além, senão não faria muito sentido andarmos aqui. A ideia é sempre conseguirmos evoluir um bocadinho mais. E, logicamente, gostávamos de passar à fase seguinte. Seja na Madeira ou não, de preferência não, que eu não sou grande fã de andar de avião, por isso, se puder ser no outro lado, tanto melhor. Quanto à próxima época, a questão dos reforços, eu gosto muito de trabalhar com os projetos que eu gosto de trabalhar é pegar um grupo, ou seja, todos os anos poderá haver um ou outro acerto, um ou outro reforço, mas a ideia é sempre fazer evoluir esse grupo. Não gosto muito de coisas instantâneas, de vai-se ficar seis ou sete vedetas, até porque vai um bocadinho contra o espírito da G-Team. A G-Team tem formação, e a formação existe, que é para vir mais tarde ou mais cedo jogar nas séniores. E no ano passado tivemos uma jogadora que subiu, a Márcia, e que faz parte do plantel das séniores. Este ano vamos ter a Mariana. E a ideia é, pouco a pouco, ir colocando jogadoras da formação da G-Team nas séniores, por alguma razão. Aliás, a formação acabou, as Júnias acabaram também por ganhar o título do torneio realizado aqui de Júniores da FE Braga, e temos que aproveitar a qualidade que elas têm nas séniores. Por isso passará muito por aí. Um ou outro reforço pontual, a Mariana, que já vem das Júnias, poderá entrar um ou outro reforço vindo do outro contexto. Quanto à ideia que a Sania referiu, quanto aos objetivos, a Sania já referiu e há bocado também já tinha referido. Passa por melhorar o que fizemos este ano. A pressão é um bocadinho alta, temos grandes equipas também na nossa divisão. Quem ganhou não subiu, ou seja, quem ganhou o Campeonato de Braga vai continuar aqui, partem logo como favoritos, são os campeões. Nós vamos tentar nos juntar e colar cada vez mais aos clubes de topo.
José Fidalgo, há este objetivo de subir sempre, cada vez mais, melhorar resultados, mas a pergunta que impera é se é essa ambição a curto prazo de colocar a equipa sénior num patamar nacional, e estou a falar atualmente da segunda divisão.
Esse tem que ser sempre um objetivo também, ou seja, falámos de projetos que envolvem o futsal, e coincidentemente este ano foi o ano onde a nível desportivo conseguimos melhores resultados, quer a equipa sénior, como já foi referido, com o terceiro lugar, quer a nível da equipa de júniores, que conseguiu um feito inédito, que foi o primeiro título oficial conquistado pela G-Team, que foi conquistado de forma absolutamente brilhante na última jornada frente ao Nuno Álvares, que era o líder, e precisamos de uma reviravolta épica, por assim dizer. Por isso, a parte competitiva e a parte desportiva tem que acompanhar todo o restante projeto do clube. Aliás, o foco essencial, como é lógico, tem que ser a parte desportiva, pois foi daí que nasceu o clube, nasceu com o intuito desportivo. O resto vem por acréscimo, mas depois percebemos que faz todo o sentido um clube ser mais do que um mero conjunto de equipas. Por isso, a equipa sénior tem tido um desenvolvimento muito sustentável, como referiu o treinador e a própria e a Susana. E esse caminho que está a ser trilhado, que tem sido o André vai para a quarta época, esse caminho onde cada jogadora tem evoluído individualmente e a equipa tem evoluído coletivamente como grupo, permite-nos ambicionar com outros patamares, estando próximo dos lugares cimeiros que podem dar o apuramento para a Taça Nacional e, consequentemente, para disputar a subida à segunda divisão. Nós temos que acreditar nisso e trabalhar nesse sentido, porque senão, também sem ambição, também as coisas deixam de fazer sentido.
Mas é um objetivo já para esta época?
É assim, não podemos afirmar que é um objetivo. Como foi dito, a equipa que foi campeã do Desportivo Jorge Antunes, neste momento tem uma estabilidade a nível de equipa. Tinha feito no ano passado, antes no campeonato foi interrompido, tinha feito um bom campeonato, tem um grupo coeso e com qualidade. Este ano venceu o campeonato, e nós temos que ambicionar lutar com eles. Não podemos afirmar que vamos conseguir ultrapassá-los já nesta temporada, mas a verdade é que o nosso grupo tem crescido, o nosso grupo tem melhorado substancialmente. Portanto, nós vamos procurar jogo a jogo, isto é, costuma ser que é um lugar comum, mas não nos podemos afirmar como candidatos inequívocos. Mas é esse o trabalho que vamos fazer com esse objetivo.
Para se ter uma ideia, e tem mudado recentemente o modelo, até porque a segunda divisão nacional foi criada há muito pouco tempo, para quem disputa a Associação de Futebol de Braga, quais é que são as posições elegíveis para lutar pela Taça Nacional, que dará acesso eventualmente à segunda divisão? É só o primeiro lugar ou são os dois primeiros classificados?
Nesta temporada, só foi o campeão que foi disputar a Taça Nacional. Foi o número mais reduzido que o habitual. Há duas temporadas foram os dois primeiros. Portanto, os dois primeiros classificados da EF Braga foram disputar o acesso à segunda divisão. Portanto, considerando se a próxima época for uma época mais normal do que aquilo que tem sido, é provável que retome os dois, o modelo anterior, onde os dois primeiros classificados de Braga podem aceder à Taça Nacional. E também é importante frisar que a equipa que subiu, que foi campeã na época transata, não na atual, o Tebosa, foi o campeão nacional da segunda divisão e está neste momento, subiu neste momento à primeira, ou seja, não só subiu como foi campeão nacional, o que demonstra uma grande qualidade de saída do campeonato da EF Braga. Na próxima temporada ainda estamos a aguardar o modelo que vai ser comunicado pela Federação. Seria obviamente vantajoso que os dois primeiros classificados pudessem aceder à Taça Nacional.
Fechamos assim o capítulo da equipa sénior, já entramos ainda aqui ao leve há pouco nos escalões de formação. E recordando esse feito que já foi vaticinado aqui no rumo desportivo, da equipa de sub-19 da Guia Team, que venceu o torneio da Esperança com contornos épicos, isto da Associação Futebol de Braga, a entrada da última jornada em que ia defrontar o Nuno Álvares fora de casa, a equipa fafense tinha uma vantagem de 3 pontos e no confronto direto tinha ganho em Guimarães por 4-0 na primeira volta. E a verdade é que a Guia Team venceu por 5-0 e assim sagrou-se campeã. Quão importante, José, são estes momentos para reforçar a identidade do clube, tendo em conta que será este o primeiro título da história da equipa?
Foi muito importante, foi uma satisfação enorme, enorme para todos, não apenas pelo título, o título no fundo é quase a cereja no topo do bolo. A grande satisfação de todos e o grande orgulho de todos, nós defrontamos uma equipa que é a equipa mais titulada da Associação Futebol de Braga, que tem fornecido muitas jogadoras para a Seleção Nacional a nível de camadas jovens, por exemplo para o torneio quando a Seleção Nacional foi campeã olímpica da juventude e 4 jogadoras saíram do Nuno Álvares, por isso é uma equipa habitualmente com muita qualidade, e quando a equipa de Júniores entrou em campo para a última jornada, sabia que era uma missão quase impossível, e entrou com uma postura, com uma atitude completamente diferente do que tinha feito no jogo anterior, e com o sentimento que tinha tudo a ganhar e nada a perder. E com o desenrolar do jogo, as coisas foram acontecendo, daqueles jogos que acontece praticamente uma vez na vida. E o jogo em si... penso que vale mais do que o próprio título, embora o título a taça vai para a vitrina, mas aquilo que fizeram a equipa comandada pela Cláudia Guimarães e pela Adriana Lemos, que são a dupla de treinadoras, que são simultaneamente jogadoras da equipa sénior, conseguiram algo inédito que realmente orgulha todas as jogadoras, porque existe... Nós desde o início da criação da Guia Team, que existem algumas equipas rivais que parecem inalcançáveis, e conseguir este feito realmente foi extraordinário e um orgulho para todos.
E são estes exemplos que a Guia Team quer providenciar às atletas, porque quando se atinge um topo da diversidade, que era o caso, a equipa tinha de vencer por 5 golos de diferença, são estes exemplos que se quer transportar também para a vida, em termos de ultrapassar obstáculos, porque tem falado muito a questão da vertente social, e este tipo de feitos ajudam de alguma forma a mostrar às atletas que não só no desporto, mas também como na vida é possível ultrapassar dificuldades de extrema complexidade.
Sim, eu penso realmente que é uma lição para a vida, e o desporto, eu acredito muito no desporto, como profissional do desporto, como treinador, que também sou, como professor de educação física, sou um acérrimo defensor da disciplina de educação física e do desporto, porque acredito realmente que transmite valores para a vida e transmite lições para a vida, e a capacidade de superação é uma delas, quer a capacidade de superação, quer o trabalho do grupo, o trabalho coletivo, quero acreditar, e uma vitória num jogo, seja a nossa vitória que tivemos neste jogo, sejam outros clubes, outras equipas, realmente consegue transportar todo este conjunto de valores, e um acreditar que realmente que justifica, que vale a pena trabalhar, treinar e lutar por aquilo que ambicionamos. Isso, e um jogo pode ser tudo isso, daí a grande paixão que temos pelo desporto e em particular pelo futsal.
E aí, Timo, conta também com as equipas de juvenis e benjamins. Que balanço é que se pode fazer desta época para atletas mais jovens e que viram também alguma privação da competição e dos treinos em algumas alturas por causa da pandemia?
O balanço é muito positivo. A nível de clube e no seu todo, há uma ligação muito grande entre os vários escalões. Aquilo que aconteceu com a equipa sénior, aconteceu com os júniores, com os juvenis, com os benjamins. Nós sempre acreditamos que podíamos treinar e competir, e o nosso segredo foi conseguir, desde março de 2020, ainda o país não estava, ainda não estava em estado de emergência e já estando prevista a paragem dos treinos e dos campeonatos, nós já tínhamos planeado os treinos online, um conjunto de iniciativas, entrevistas e outros projetos que fizemos durante o confinamento. E quando foi possível treinar, nós tínhamos todo o grupo, todo o clube mobilizado para treinar. Desta forma, conseguimos ter as jogadoras da formação mobilizadas perante a longa paragem, perante sem competição, muitas jogadoras aliciadas para sair do clube, para ir para equipas séniores, onde podiam competir, porque os campeonatos séniores poderiam retomar mais cedo.
E a nível nacional também.
Exato, e a nível nacional, exatamente. E este final de época, onde foram realizados os torneios da Esperança, no caso da formação, e o concluir do campeonato distrital, no caso sénior, foi um prémio enorme para as jogadoras. No caso das juvenis, também o balanço é muito positivo. Ficámos em segundo lugar com a equipa de juvenis, o que é extremamente positivo, não só pela classificação, mas muito pelo facto de nós termos muitas jogadoras juvenis que jogam simultaneamente nas juvenis e nas júniores. Portanto, tivemos diversos fins de semana com dois jogos, apelando ao espírito de sacrifício das jogadoras. E no caso das benjamins, que nós apelidámos de mini craques, elas participaram pela primeira vez no campeonato da F Braga, numa série contra equipas bastante fortes, como o São Mateus, o Nogueiró e a equipa de Santo Tirso, e defrontaram equipas exclusivamente masculinas e tiveram um desempenho excepcional. Não foram as vencedoras, não foram as vencedoras do grupo, mas neste isso é o que menos importa, mas aquilo que mostraram dentro do campo perante rapazes, e temos que salvaguardar a diferença que existe entre o feminino e o masculino. Portanto, foi um prémio muito
grande. Porque não havia competição para o género feminino exclusivamente.
Exatamente. A nível de futsal, o campeonato juvenil, júniores e de séniores são os três campeonatos oficiais de futsal. Os campeonatos de benjamins, infantis e iniciados são campeonatos mistos. Habitualmente, nós com a equipa de benjamins participávamos na Liga AMAF, que é uma liga alternativa, também está homologada pela Federação, organizada em FAF, com clubes quer de FAF, quer de Guimarães, quer de outras partes da região do Minho, e pela primeira vez, na ausência da competição da Liga AMAF este ano, decidimos participar nos campeonatos federados da F Braga, com algum receio inicial, porque não sabíamos o que é que... Sabíamos que o nível ia ser muito elevado, e a resposta delas foi extraordinária, foi excelente mesmo. Por isso, o balanço de toda a formação não podia ser melhor.
Neste momento, contando com todas as equipas, incluindo as séniores, quantas atletas é que integram a Guia Team?
Nós, neste momento, temos à volta de 40 jogadoras. Os plantéis séniores e de benjamins são plantéis, posso chamar assim, plantéis exclusivos, ou seja, onde as jogadoras pertencem àquele plantel. No caso das juvenis e das júniores, trabalham em conjunto, o número é mais reduzido. Neste momento já tivemos mais em uma quantidade maior de atletas. Neste momento, juvenis e júniores trabalham em conjunto daí a tal dificuldade que tivemos em algumas jornadas, porque os campeonatos foram muito concentrados e muitas jogadoras tiveram que jogar duas vezes, mas no total são à volta de 40 atletas.
E é possível quantificar quantas jogadoras das séniores passaram pela formação da Guia Team?
Sim, neste momento, fazendo assim contas de cabeça, aproximadamente, o plantel da próxima época vai ter aproximadamente 50% de jogadoras que fizeram a formação no clube,
Estaremos a falar de 6 jogadoras, 7 jogadoras, por aí?
7, 8 jogadoras, se for citar um a um, será à volta disso. O plantel terá aqui 16 jogadoras, portanto, será perto de 50% do número de atletas que vieram da formação.
Estamos a chegar ao final do Rumo Desportivo, dedicado à Guia Team Guimarães Futebol Clube. Perspectivando o futuro, qual é que é a principal meta? Já falamos a nível competitivo, também da vertente social, mas qual é neste momento o principal foco da Guia Team para o que aí vem?
A nível competitivo, já falámos da ambição a nível da equipa sénior. A nível de júniores, temos um objetivo que será participar no primeiro Campeonato Nacional de Júniores, que vai ser realizado na próxima época. Portanto, vamos participar nesse campeonato, que será algo inédito, organizado pela Federação, e que acreditamos que vai valorizar o futsal feminino, pois o Campeonato Nacional a nível masculino já existia, da mesma forma que existe no futebol feminino, e pela primeira vez teremos o Campeonato Nacional de Futsal Feminino de Júniores. Portanto, esse é um objetivo bastante, consideramos prioritário, e que estamos com expectativas elevadas sobre a organização dessa prova. A nível juvenil vamos manter no campeonato distrital, tal como esta geração, e se calhar é um bocado por aí que podemos perspectivar o futuro, a nossa geração de mini craques, que são benjamins, que vão fazer a transição para infantis, vão voltar a participar no campeonato federado, e é muito por aí que nós perspectivamos o futuro, que é conseguir cimentar este grupo, conseguir atrair mais jogadoras para a formação, porque o projeto faz sentido com uma forte captação de atletas nas camadas mais jovens, e que depois possam fazer o percurso, não só para a equipa sénior, como é lógico, mas que elas próprias em si mesmo façam um percurso positivo, meritório e com toda aquela transmissão de valores que nós pretendemos.
Muito obrigado, José Fidalgo, presidente da Guia Team Guimarães Futebol Clube. Agradeço também as presenças da jogadora Susana Barbosa e do treinador André Ferreira. A Guia Team Guimarães Futebol Clube foi o clube em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos numa próxima oportunidade para falar do fenómeno desportivo. Até lá.